Fique agora com Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senado aprova limite para juros do cartão de crédito e do cheque especial durante pandemia.
O relator Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, incluiu também a proibição da cobrança de taxas de boletos em aberto.
Reconhecimento de diplomas de universidades estrangeiras é simplificado. Eu sou Marluce Ribeiro e este é o Boletim Ponto Leg. Os senadores aprovaram o teto de 30% ao ano para as taxas do cheque especial e do cartão de crédito no período de pandemia. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Repórter Érica Christian.
Por sugestão da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, o relator Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, incluiu também a proibição da cobrança de taxas de boletos em aberto. Ao citar que os juros superam os 300% ao ano, contra uma taxa básica de juros de 2%, ele negou qualquer intervenção no mercado de crédito.
Trata-se de um momento de exceção em que os princípios constitucionais têm de ser ponderados com a realidade e não podem adquirir caráter absoluto, inviabilizando a própria saída da crise. Essa limitação temporal, ademais, demonstra o cuidado e a razoabilidade com que agiu o autor da proposição em cumprimento à Constituição Federal.
Ao considerar o projeto inconstitucional, o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, defendeu que o Conselho Monetário Nacional, ligado ao Ministério da Economia, defina o teto dos juros com critérios técnicos, como acabou sendo aprovado por meio de uma emenda do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Segundo Bezerra, o projeto aprovado poderá reduzir o volume do crédito via cartão de crédito e cheque especial.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, pediu o apoio dos senadores à aprovação do projeto de lei de iniciativa popular que garante a aposentados e pensionistas do INSS receber o 14º salário emergencial em razão da pandemia da Covid-19. Paim argumentou que a recessão é enorme e que o Brasil vive tempos de caristia.
O 14º, creio, é uma questão humanitária, pois ajudará no amparo dessa categoria vulnerável da sociedade brasileira, os aposentados. Aposentados e pensionista sustentam toda uma rede familiar.
O Senado aprovou novas regras para o reconhecimento de diplomas de nível superior expedidos fora do país. As mudanças reduzem os prazos de revalidação de certificados estrangeiros. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto simplifica os procedimentos de aprovação dos documentos que tenham sido emitidos em outros países, com base em uma lista de instituições de educação superior estrangeiras e de cursos elaborada pelo Poder Público Federal. Os novos prazos são de 30 dias para revalidação e de 60 dias para reconhecimento e dependem do pagamento de taxas padronizadas que serão estabelecidas pela União para todo o território nacional. As medidas visam facilitar os processos de aceitação desses registros, além de estimular o retorno de brasileiros com maior qualificação acadêmica e profissional, como explica o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso.
É o Congresso Nacional tomando medidas importantes para que nós possamos trazer mais médicos ao mercado de trabalho e atender a população brasileira que tanto necessita de saúde.
Em 6 de agosto de 1945, aconteceu um dos momentos que começaria a decretar o fim da Segunda Guerra Mundial e que marcaria a história da humanidade. A bomba atômica que atingiu Hiroshima naquele dia matou dezenas de milhares de pessoas instantaneamente. Kunihiko Bonkuhara sobreviveu e 75 anos depois ainda tem vivas as memórias daquela data. Repórter Rodrigo Rezende.
O menino Kunihiko Bonkuhara tinha 5 anos e em 6 de agosto de 1945, acompanhou o pai ao serviço. Bonkuhara, hoje com 80 anos, se lembra de um forte clarão e de um vento muito forte naquele dia. Era a explosão da bomba atômica.
Depende muito claro. Aí, o senhor me colocou embaixo de mesa na hora. Muito grande. Também um vento muito forte.
Passado o primeiro impacto, o cenário era desolador. Bonkuhara não veria mais a mãe e a irmã. O professor de história André Lopes ressalta que esses sobreviventes fazem hoje um importante trabalho de conscientização.
Não guardam ódio, porque eles vão nas escolas, viajam o mundo, dando palestras para todos aqueles que querem ouvir e sentir aquilo que eles passaram.
Após a explosão da bomba em Hiroshima, um novo ataque dos Estados Unidos ao Japão, desse mesmo tipo, aconteceu na cidade de Nagasaki, em 9 de agosto. Após a rendição do Japão em 14 de agosto, a Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente em 2 de setembro de 1945.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.